Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast Bandicoot, que fala tudo sobre futebol, hoje com time completo. É, sejam muito bem-vindos, meu amigo Pedrinho, meu amigo Léo, Aninho. E aí, Pedrinho, tudo certo?
Tudo 100%, tudo certinho. Queria pedir para que todo mundo aqui que acompanha a gente procure a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, estamos no Facebook. É só procurar pelo podcast Bandicuia, arroba podbandicuia, que você vai encontrar a gente lá. Não é isso aí, meu amigo Léo, meu amigo Andinho. Fala, galera.
Cadê o doutor Léo? Fala, Léo.
Pra mim, eu tenho ouvido.
Pô, eu falei bonitinho, dei a deixa legal e. Porra!
Foi mal, mas um pequeno momento de descontração.
Chinelão tá foda, tá mais devagar que o ganso, velho. Tem condição, não.
Então, boa noite, pessoal, boa noite. Aí, Tom, Andinho e Pedrinho. Mais uma semana, né? Vamos comentar aí um pouquinho sobre a rodada do brasileiro e um bate-papo rapidinho aí sobre os acontecimentos, sobre Lionel Messi, né? Qual o futuro dele, se fica, se vai, pra onde vai, quando vai, quanto vão pagar e etc. Vamos lá, mais uma vez.
É isso aí. E aí, Adil, como é que tá as coisas? Tudo certo? CRB rumo a Série A do Brasil.
E aí, galera, um prazer novamente, estamos aqui, reforçando o que o Pedrinho falou, nos sigam nas redes sociais, todas as redes sociais, podcast Bandicoot está presente, e as coisas estão voltando ao normal, né? O podcast voltou, acertou tudo, secou Botafogo e Vasco, deixou o Flamengo, colocou o Flamengo para ganhar de novo, e o CRB vem jogando bem desde o Campeonato Alagoano, né? O CSA tinha uns caras aí doentes com Covid, mas vamos ver. O Flamengo ganhou um jogo fraco, na minha opinião, mas o Santos errou muito passe. A gente fala no decorrer do programa. E adulto Ney e menino Messi vão jogar juntos. Acho que o Léo pode explanar pra gente como é que vai ser isso.
Não, não,
vão
antecipar que não vão.
Vamos chegar.
Pro pessoal que esperaria tipo um certo drama, um mistério até o fim do programa, pronto, acabou. Falou, galera, foi um prazer ter vocês no podcast Bandicoot e acabou hoje.
Se o cara quiser criar alguma expectativa, ela acabou agora, né? Nesse momento. Só dizer a galera aí que estamos lá no Spotify, estamos no Logo, em todos os aplicativos de podcast. Uma notícia também, chegou a ver, né? Voltou o programa. Eu creio que sim, né? Mas depois a gente vai conferir também se no Deezer tá chegando lá, beleza, o podcast Bandicoot. Mas você acompanha aí no Google Podcast, Castbox, SoundCloud e todos os aplicativos de agregadores de...
Oi. E aí, você falou nos regatianos, nos torcedores do CRB, um abraço pra galera da agronomia lá, que tem uma galera de regatiano lá, LL, Preguiça, Pirobão... A galera topada, a resenha é grande lá do futebolístico, viu? As vinhetas, a galera é espectadora do podcast, viu? A galera lá da agronomia, 2007.2, os caras são espectadores assíduos do programa.
Já vou até deixar um convite aí, Anil, pra essa galera que acompanha, que tá acompanhando principalmente a Série B, né? O CRB, CSA, que em breve aí, tô aqui conversando com... Estamos conversando aí, meu amigo Pedrinho, aí, pra gravar um podcast falando dessa Série B especial aí. Nos próximos dias. Eu tava até falando aqui. Não tá sabendo agora, mas a gente vai gravar um programa aí, Pedrinho, aí em breve. Eu creio que na próxima semana tá saindo. Então, um explanado maior nessa Série B, né? E tá difícil pro Cruzeiro. Mas a gente vai entrar nessa discussão mais na frente. Mas vamos falar de Série A? Vamos lá?
Bora.
Bora falar. Série A do Campeonato Brasileiro é... Clássico no Rio, vitória do Fluminense, algo diferente tá acontecendo.
O mundo já não é mais o mesmo.
Segunda vitória do Fluminense consecutiva, o Vasco ganhou no ano. E assim, falando do meu ponto de vista, acho que foi o pior jogo do Vasco no comando de Ramon. Não sei se foi a falta de André, como lá no volante, o reserva dele, que era Bruno Gomes, estava com Covid, Vinícius também com Covid, teve uns problemas aí, mas o pior jogo do Vasco do ano, e do ponto de vista assim, do lado do Fluminense, acho que um grande jogo do Fluminense. E aí, Léo?
Posso comentar? É rapidinho. Eu prometo que é rapidinho. Só para dar deixa para Léo, posso?
Vai.
Quem é Frederico Chaves? Por favor. Ressuscitaram o morto. Muito obrigado, Vasco da Gama, por existir.
Então, rapaz, como eu falei no grupo, né? A gente acompanhando o jogo e comentando tal no grupo. Eu acho que foi nesse jogo melhor. O Vasco teve pouquíssimas chances, foi bem controlado dentro do que o Fluminense se propôs a fazer no jogo. Deu aquela velha sorte de sair na frente logo no início, que contribuiu bastante para o desandar do jogo, né? Não ficar aquele jogo amarrado, aquele jogo feio que geralmente fazem, aquele joguinho vai de 0-0, 1-0 safado, mas eu gostei de Fluminense ter ganho, principalmente. E como você falou, né? Ressuscitaram a fera.
Eita, a fera!
Foi lá, depois dos 30, entrou faltando 15 minutos, né? Foi lá e guardou o dele. E que bom, né? Agora tomara que abra a porteira e ele contribua com mais gols. Apesar de eu achar que o que ele pode contribuir é dessa forma, entrando no decorrer do jogo, ou jogando 45 minutos, essas coisas.
É isso. Alguém mais, Andinho, para falar desse jogo? Andinho, Pedrinho?
Eu só acho que, assim, como tá difícil você perder 90 minutos da sua vida para assistir um jogo do Campeonato Brasileiro. Porque, meu irmão, é difícil, viu? Mas o Fluminense e Vasco foi até animado. É um jogo... Eu acho que, assim, o Vasco, ele, por conta do esforço que ele... E o elenco muito curto, ele se esforçou muito na quarta-feira para conseguir a classificação na Copa do Brasil, né? Lá diante do... Se não me engano, foi do Goiás. Então, como esse time tem elenco curto, vai sofrer bastante. Se o cara, como não tem como rodar muito o elenco, vai ter que acabar... acaba estourando jogador, os caras se machucando. Como não consegue rodar, infelizmente, o cansaço pesa. E o Fluminense parece ser um time bem treinado, dentro das suas limitações, né? Porque tem uns jogadores já com a idade elevada, mas o Fred me parece que possa ser que aceite fazer um rodízio. Acho que ele tem consciência que ele não pode jogar todos os jogos. O Nenê, idem. E o que os times do Rio, na minha opinião, vai ter que fazer é treinar. Tem que ser time bem treinado, né? Depois a gente vai falar do Corinthians, que é sofrível, né? O futebol do Corinthians. Mas que eu achava que os times do Rio teriam piores desempenhos. O Botafogo, apesar de ter perdido para o Inter, a gente vai falar depois, mas me parece que pelo menos tem um modelo de jogo. Bom ou ruim, mas tem um modelo. Então eu acho que se enquadra muito essa questão. E Fred, matador, né? Se a bola chegar nele, ele não vai perder, não. O Cano, não sei se o Ayrton concorda, aí ele vai ter mais propriedade para falar. Ele é aquele jogador, como o Mauro César gosta de falar, estilo Hernani Brocador. Ele precisa de uma bola para definir. Tem até um dado que no segundo tempo ele só tocou uma vez na bola, ou seja, ele muito pouco participativo no jogo. Ou seja, se a bola não chegar, ele acaba se tornando um jogador inútil no jogo, porque ele participa muito pouco, entendeu? Então ele é um jogador que precisa de uma bola de frente pro gol para definir. Então o Vasco tem que se aproveitar do esquema de jogo para tentar fazer essas bolas, né? O Cano vinha fazendo muito gol, e se não me engano tá 3 jogos sem fazer gol, e vamos ver como vai ser o desenrolar, né, da temporada. Mas eu esperava que os times do Rio não largassem bem, não, né? Mas tá me surpreendendo. Não sei se é porque os outros times ainda não trataram bem. O Flamengo estreou hoje, né? Isso aí é o que a gente vai ver no decorrer do campeonato. Mas eu acho que foi merecida a vitória do Fluminense. E eu acho que o Vasco, o Botafogo, possam ficar ali no meio da tabela. Quem sabe brigar por uma vaguinha na pré-Libertadores, porque quase metade dos times vai para a Libertadores, né? Talvez se tiver um pouco de organização, possa brigar. Vamos ver o desenrolar. como vai ser quarto domingo muito cheio, vai depender muito dessa questão que eu falei no início, dos elencos.
Pra pedir... deixa eu só fazer um adendo rapidinho ao meu comentário e a esse comentário de Andinho. Eu gostei de alguns minutos lá do Vasco, do jogo do Vasco. Eu confesso que eu nunca não tinha visto ainda. Ele sobre o ramonismo, né? Como os vascaínos. Quem porra tá gemendo aí, irmão? Eu tô escutando a porra, alguém falando bem baixo.
Ele tá conversando com alguém, eu acho. Que ele tá...
Fui eu. Mano. Mas deu pra ouvir o que era, ainda bem que não.
Não.
Sim, aí voltando ao raciocínio, eu gostei de alguns minutos que eu vi do Vasco, futebol bem jogado, vistoso, toque de bola saindo lá do goleiro, sem bicão, e aparentemente é uma coisa que tem vindo pra ficar pra alguns treinadores, né, deixando de dar aquela velha quebrada com o goleiro no tiro de meta.
Quer que eu diga o que eu acho, coisa. rapidinho, mesmo, mais rápido ainda, aí, mas vale, não, termine.
Cano, como o Andinho falou, realmente ele sofre nos jogos quando a bola não chega. E ontem não chegou. Ele só teve uma chance lá no segundo pau, no desvio do escanteio. E só fez isso no jogo. Mal foi notado, né? E eu confesso também que não tinha visto ainda o jogo dele ou do Vasco. E deixou a desejar nesse aspecto. Mas gostei do 10 do Vasco lá, o tal do Benítez. Até comentei lá com a Ayrton. E foi bem, acho que dentro das limitações que o Vasco tem de elenco curto, realmente vai sofrer mais nesse aspecto. Mas pelo que demonstrou ontem, tá bem à frente de alguns outros times. Provavelmente vai brigar ali pelo décimo lugar. E lembrando, né, como eu falei há pouco no grupo lá do podcast, que o Fluminense, tô cravando hoje, dia 30 de agosto de 2020, o Fluminense vai pegar a Libertadores, não tem erro. O nível do futebol brasileiro tá muito abaixo, muito, o que favorece, né, o Fluminense de certa forma, porque não temos um time cheio de craques, estamos cheio de velhos no time, né, mas acredito que esse fator de nível muito baixo vai ajudar o Fluminense a pegar pelo menos G6. É isso, o meu adendo.
Ô, Pedrinho, antes de você falar, só dizer assim que o que ele falou para você já entrar também até no jogo do Paulista, né, no clássico. A gente vê os times do Rio, né? Que eu também imaginava isso, que os times do Rio teriam mais dificuldade. O próprio Vasco, ele não chegou nem na semifinal do estadual. Nenhuma das duas, nem Guanabara, nem Taça Rio. E a gente vê hoje os times do Rio, pelo menos, né, do pouco eu já vi jogos do Fluminense, alguns jogos do Vasco, vi do Botafogo também, principalmente o jogo contra o Atlético. A gente vê os times do Rio, pelo menos, mais organizados e, pelo menos, com o futebol. É o futebol que a gente tem aqui do Brasil, que é um jogo, né, maravilha, né? Não vai esperar um jogo de Premier League, um jogo desse nível aí. Mas, de acordo com o que a gente viu, o que eu vi pelo menos de Corinthians, São Paulo, eu creio que é o que apresenta um pouquinho melhor. Ou menos pior, né? O Santos, que eu achei que ia sofrer mais até que os outros, então, em comparação aí com os times de São Paulo, acho que os times do Rio estão até surpreendendo.
Pode ir, é o seguinte, fala aí. O que eu acho, tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo?
Beleza.
Massa. O que eu acho é o seguinte, alguém gritou, ih, eu pensei que era alguma coisa aqui comigo. Mas vamos lá. O que eu acho? Passe de Egídio, gol de Douglas sobre o Vasco e Fluminense. Passe de Egídio, de novo, de Egídio e gol de Douglas. Depois, passo de Ganso e gol de Fred. Valeu, Vasco, por ressuscitar três múmias. É o primeiro ponto. Três múmias do Fluminense foi ressuscitada nesse jogo. Mas, sem resenha agora, falando mais sério, foi um jogo, o clássico do Rio de Janeiro... foi mais vistoso estou dizendo que foi mais bonito, melhor, mas foi mais vistoso do que o Clássico de São Paulo. A gente estava acompanhando o Clássico de São Paulo, não era aí, então a gente estava conversando junto assim.
Sim.
E o Corinthians demorou 27 minutos para chutar uma bola no gol. E a bola que Jô chutou é de fazer vergonha, de dizer que aquilo é uma finalização. A bola foi uma recuada. Ou seja, cara, o futebol brasileiro tá pedindo socorro. Que se você for pegar os grandes, o futebol que a gente quer, o bom, o vistoso, o bonito e tal, tá longe de acontecer. A prova disso é que a gente tem o Fluminense cheio de velho, o Vasco cheio de cara que ninguém acredita, mas Ramon tá tirando leite de pedra. A gente tá vendo o Corinthians com a nova proposta, que ninguém sabe como é que vai funcionar. Prova disso é que o próprio Corinthians não sabe como é que tá.
A nova proposta do Corinthians, Pedrinho, lhe interrompendo, é perder de 1-0 e não chutar no gol.
Então, a nova proposta do Corinthians é uma proposta que era para ser, seria na ideia, ofensiva, né? Contrataram o técnico para ser ofensivo. E o técnico nem consegue ser ofensivo nem defensivo, é ridículo. Ninguém sabe o que, é que aquele nem cara tá fazendo lá até agora, pelo menos...
Na minha opinião, ele fez a maior burrada da carreira dele, ter deixado sair do Atlético Paranaense, que ele mesmo montou redondinho, sem a pressão da imprensa de São Paulo, para ir pro Corinthians, que a gente sabia que tá quebrado o Corinthians. Não tem dinheiro, não tem capital para investir.
Aí então, acho que o clássico do outro lado, né? A gente tem Fernando Diniz, jogo como nunca e perco como sempre, que é incrível, os números de Fernando Diniz é incrível. Hoje ele conseguiu ganhar, mas mesmo assim tá longe de ser aquele futebol que Fernando Diniz... É um futebol que eu acho até meio que... Não é impraticável, cara. Eu queria falar outra palavra, mas é fogo, é complicado. Mas é um futebol muito complicado, o futebol brasileiro, que eles querem que saia do goleiro tocando bola, do zagueiro tocando bola até o atacante, sendo que você tem na defesa, normalmente, um monte de perna de pau. No futebol brasileiro, a grande maioria dos zagueiros, difícil ter um zagueiro que seja técnico demais. E quando esse zagueiro é técnico demais... Dá desespero no torcedor, que o cara quer sair de blando no meio de dois atacantes, você fica de morrer. E no Brasil isso não funciona, dificilmente funciona. Hoje eu vi em algum momento que o São Paulo queria tocar a bola na frente da sua defesa com o Corinthians armado para defender, e era meio doido para o próprio torcedor são paulino, quanto mais para a gente entender. Então a gente tem, querendo ou não, um futebol carioca que tem um nível técnico... Isso falando do Botafogo, do Fluminense e do Vasco, um pouco abaixo, mas bem mais estruturado do que o futebol de São Paulo, que com exceção do Santos, é um futebol que... O Santos, por exemplo, o Santos tem a sua premissa, né, de atacar, de ser um time ofensivo, sempre foi assim, até hoje é assim, por mais que faltam peças, mas é o único time que está bem estabilizado, assim, tem um plano de jogo. O Corinthians não sabe o que é que quer. O São Paulo até agora não mostrou nada com o Fernando Diniz, pelo menos nada que eu vi, que seja diferente, que me impressione. E o Palmeiras é aquele negócio, o Palmeiras está ganhando quando ganha o jogo, dessa vez acabou empatando, mas quando ganha o jogo é muito um talento individual. Numa jogada individual de um zagueiro alto ou de um atacante que saiba finalizar bem, mas é muito pouco para o que a gente espera. É isso o meu ponto de vista.
O São Paulo tem feito... Só dizer falar, que o São Paulo tem um joguinho bem ultimamente, né? Acho que o Fernando estava com a pressão ali, ele acabou mudando um pouco. Não é isso, né? Ele acabou mudando um pouco o jeito de jogar para conseguir alguns resultados e aí aliviou um pouco a pressão em cima dele, porque ele estava, quero dizer, aquele técnico, ele era sempre o técnico a ser demitido da rodada, né? Aí ele conseguiu uma vitória no Atlético Paranaense, uma vitória agora recente no Sport.
Precisava de vitórias, né? Pra continuar o trabalho.
Três, né? Ele vem de três vitórias, né? Ele vem de três vitórias, com certeza. Ele é vice-líder do campeonato. Ele tá tentando, na minha opinião, segurar o emprego dele, aliviar a pressão, porque é o que o Pedrinho falou. Se ele continuasse com aquele futebol de querer tocar, de domínio, que tá certo, como o Pedrinho falou, eu concordo em partes. Eu acho que se a gente gosta disso na Premier League, em La Liga... Os times tentam jogar dessa forma, no Brasil também deve ser assim. Só que o que eu discordo é que eu acho que no Brasil os times são lentos para fazer isso. O ritmo do jogo do Campeonato Brasileiro é muito lento para isso. Você vê até o próprio Flamengo, que tem muita qualidade, é um passe. Hoje até jogou melhor do que os últimos jogos, mas vinha tocando muito lento, muito toque de lado. Acho que se o jogo for mais acelerado, a troca de passe tende a ser melhor. Mas aí é o que o Pedrinho falou também, e a gente comentou já antes. Os times não têm tempo para treinar, treina. Porque joga hoje, aí amanhã treino de regeneração. Depois treina o tático, depois outro dia jogo. Aí, acho que o Fernando Diniz está tentando conseguir as vitórias, diminuir a pressão. E se der, tenta implantar alguma filosofia dele, porque ele vai perder, ele é burro e perdeu o emprego dele, ele tá certíssimo e tá em segundo lugar brigando com o Internacional, tá certo, não tá errado. E eu acho que só falando sobre os clássicos, Botafogo e Flamengo semana passada foi 11 horas da manhã também, foi muito melhor do que São Paulo e Corinthians, né? Se a gente for comparar, se a questão for o calor, temperatura alta e tal, por conta do horário, o jogo foi muito melhor. Botafogo e Flamengo foi um jogo muito bom, assim, na minha opinião, para os padrões, foi um jogo até animado, que a gente dos times tentando, o próprio Botafogo com suas limitações, tentando sair jogando, como o Pedrinho falou, às vezes erra, normal, mas tentando, né? Você vê que tem um trabalho ali saindo alguma coisa, né? Então, eu acho que é por aí. Se a gente vai chegar lá ou não, é outra história, né? O Flamengo, ano passado, conseguiu, né, desenvolver um futebol estilo europeu, a gente viu isso. Só que o Flamengo tinha dinheiro, tinha um treinador com uma mentalidade diferente. Vamos ver esse ano, o início de campeonato está diferente, né? Vamos ver como é que vai ser. É o que mais me anima, assim, é isso, que a gente pode ter um campeonato mais animado em relação ao do ano passado. Porque o do ano passado, quando o Flamengo assumiu a ponta, meu amigo, ficou sem nada você.
vai, eu acho que a tendência é essa, né? Nesse campeonato, acho que a gente vai ter um campeonato mais equilibrado e eu acho que o nível, acho que o Flamengo elevou o nível, né? Para não ficar aqui citando o Bruno Henrique toda hora, acho que o Flamengo elevou o nível. E aí ele tornou o campeonato. E aí tornou os outros times, assim, mais difícil de chegar. Hoje, né, por exemplo, já entrando já em Santos e Flamengo, acho que o Santos fez um bom jogo. Né, acho que até me preocupou por saber qual é o próximo jogo do meu time. É contra o Santos. Então o Santos. Eu me surpreendi com o Santos. Eu achava que o Santos. Era um dos paulistas que ia ter mais dificuldade desse campeonato. Eu achava que até mais do que o Corinthians, né? Mas até fez um bom jogo, né? Jogou de igual para igual. O Flamengo tomou um gol ali no vacilo do lateral, no final do primeiro tempo, contra-ataque. Mas jogou bem, assim, assisti principalmente o primeiro tempo que eu acompanhei, né? Quem pode falar?
É o segundo tempo, aí.
Vai lá, Pedrinho.
Oi?
Vai lá, fala sobre o Santos. Foi, caiu, acho que ele caiu aí você complementa, daqui a pouco ele volta.
Não, cara, o jogo do Santos e do Flamengo foi o seguinte, o Santos foi muito bem, pra mim o Santos continuou com a proposta dele, o Santos já tinha uma proposta pré-definida, continuou com a proposta dele, o Flamengo continua vindo de muitas alterações, muitas mudanças, eu não sei se é bom ou é ruim. Logicamente, como flamenguista acostumado com o ano 2019, é um ano muito ruim, mas eu achei que o Santos foi bem, o Santos jogou bem, merecia até um resultado melhor do que foi. Para mim, o placar de 1-0 pro Flamengo, o resultado de 1-0 pro Flamengo não mostrou que foi o jogo, não. Principalmente no primeiro tempo, burro. Mas no primeiro tempo, o Santos, se fosse... Vamos lá, logicamente que o futebol não é isso, mas se fosse a moda antiga, o Flamengo ia tomar 2 gols, pô.
É, isso é. É verdade.
E dois gols alguns, né?
E dois gols. E esses dois gols que eu tô falando é sem reação nenhuma. Coisa que era difícil da gente ver o ano passado. Ano passado eu vi o Flamengo tomar gol, mas assim que tomava o gol, parece que não acontecia nada. Os caras tocavam o centro e iam pra cima.
Parece que meio campo tá frouxo, né?
É, exatamente, isso que eu tô dizendo. O meio campo tá frouxo. As linhas estão muito distantes. Que era mais
complicado. E o Gabigol perdendo gol, né? Chega na cara do gol e não faz.
Mas, ô Andy.
Claro, de gol não chuta nem dentro do gol.
Mas, Andy, o Gabigol perdendo gol não é de hoje. O Gabigol perdendo gol não é de hoje. É de um tempo atrás. Mas a diferença é a seguinte: o Flamengo tinha várias chances de gol. Isso. Perdia várias, mas fazia, muito. Finalizava muito. Hoje não. Hoje o Flamengo tá tendo menos chance de gol. Então fica mais notório que ele tá perdendo gol. Você tá entendendo?
Isso,
fica mais na cara que ele tá perdendo gol. Então o Flamengo continua perdendo gol do jeito que perdia, só que tá produzindo menos. As linhas estão mais passadas, o time ainda não se encontrou. Querendo ou não, eu esperava muito mais da partida de hoje do Flamengo, já que o Dominic Torrent falou tanto que queria tempo para treinar, teve uma semana para treinar, inventou um monte de situação e eu não vi o que eu queria ver.
Dele, né?
e eu não...
Tirou o Gabigol e colocou o Diego. Que é que, achei estranho, o Pedro podia entrar no jogo.
A pergunta é o seguinte, o lateral direito, o reserva, é tão ruim assim?
É.
Eu tenho até essa dúvida.
Mas as jogadas do Flamengo no segundo tempo saíram pela direita, né?
Mas
se você prestar atenção.
Se o lateral direito é tão ruim assim, por que peste a gente continua com ele?
Uhum.
Eu não entendo, eu vou mentir, eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Mas quem sou eu pra entrar na mente do treinador lá? Espero que ele consiga, já que com essa vitória ele vai ter tempo de novo, vai ter pelo menos mais umas rodadas. Que já conseguiu a vitória e a gente sabe que o futebol trabalha com resultado, então ele vai ter tempo para pensar um novo time. Mas eu parabenizo o Santos, que para mim, dos times paulistas, é o que está jogando mais bola, por mais que não tenha esse resultado brilhante, mas é o time que não está mudando sua característica, está procurando gol, está procurando jogar para frente, por mais que tenha seus problemas, que ele tem os problemas dele, principalmente na defesa, é inevitável você dizer que não. Então, para mim, o Santos procura muito isso e o Flamengo está mudando muito. O Flamengo está longe de ser o Flamengo de 2019 e eu concordo com ninguém, não lembro quem foi que falou agora, não sei se foi aqui, mas não sei se foi em outro lugar que eu vi, que eu acho que o Flamengo jamais será o Flamengo de 2019.
Foi eu que falei.
Pronto. Quem falou não vai ser o Flamengo de 2019, concordo, mas tem time para jogar mais. Isso é fato. Tem time para jogar muito mais do que vem jogando.
Concordo.
O Léo. Cadê?
Tá jogando videogame, né?
Cadê o Léo? Léo sumiu, foi?
Aí, posso fazer uma provocação?
Pode.
Diga não.
Esse internacional líder, ele inspira confiança?
Não.
Era isso que eu ia perguntar, Léo. Esse time do Cudê aí, é isso tudo. E será que vai dar para o Inter brigar realmente para ser campeão? Acho que o Inter, hoje, né? Por ser o líder, né? Por ter apresentado um futebol até consistente, tem melhorado. Acho que o jogo do Fluminense foi um jogo ruim do Internacional para assistir. Contra o Botafogo, jogou interessante com sua proposta, contra o Atlético Goianiense. Se não fosse o, como o Pedro falou, se fosse o futebol de antigamente, o Atlético Goianiense teria feito dois gols ali. No VAR foi milimétrico para tirar, com o jogo lá no Beira-Rio. Depois virou 3-0. Então, é porque é o que a gente conversou, né? Tipo, hoje a gente não... O campeonato está muito embolado ainda. São equipes que têm potencial, que ainda não apresentaram muita coisa. E equipes que não tem um elenco tão farto estão conseguindo arrancar pontos. Pelo, não sei se ela tá ouvindo, né? E outra coisa é o futebol do Fortaleza. Eu tenho gostado de acompanhar o Fortaleza. Fortaleza fez um
gol
no São Paulo. Fortaleza foi lá em Goiânia. Né? Atropelou o Goiás. Ontem, vitória para cima do Red Bull. Então, o Fortaleza e o Rogério Ceni se for colocar nessas equipes aí, né, da parte de baixo ali, que vão passar mais dificuldade, é time para brigar para aquelas colocações ali de cima, né, décimo lugar, e como a Dil falou, Libertadores já quase metade dos times, quem sabe? Não, o time do Fortaleza é um time interessante de acompanhar. Acho que o Rogério Ceni tem o tempo, né, de
bem treinado, né?
É.
Bem treinado,
interessante. E tem vencido bem, né? Vencido bem esses jogos. Tem vencido bem.
Em tese, né? Ele tá ganhando dos adversários diretos, né?
Isso, por enquanto.
Ele iria brigar embaixo, né? Tá ganhando de todos, né?
É isso, tá fazendo a sua parte, né? E aí, quando enfrentar os grandes, a gente vai ver. Perdemos São Paulo, mas era um jogo difícil no Morumbi. Vamos ver quando for receber, né, esses times também no Castelão. Vamos ver como é que vai ser.
E se é contra os grandes, os favoritos, é lucro, né?
Então. E aí você tá no bolo, né? Você tá no bolo ali para brigar pro 12º. Acho que a Sul-Americana já é um ápice pro Fortaleza. Chegar no torneio internacional, como chegou na temporada, quando foi eliminado esse ano pelo Independiente, né? Lá no último minuto. Léo, voltou? Tá ouvindo?
Voltei.
Tá, tô ouvindo. Sim, e aí, esse Internacional, passa confiança, como a Dil perguntou?
Pronto. Acredito que não. Hoje, né? Não só hoje. Alguns meses não, né? Acho que tem mais ou menos um mês que começou o Brasil. Todo mundo apostaria no Flamengo, né? E ainda assim, todo mundo deve continuar apostando no Flamengo. O Inter tá fazendo a parte dele, cara. Ele é limitado, tem seu elenco limitado. O time titular tem boas peças, mas ele tá, dentro do possível, tá acumulando sua gordura. Tenho certeza que por conta do baixo desempenho do Flamengo, baixo desempenho do Atlético Mineiro, que
Palmeiras, começou
bem, mas agora já deu uma caída. Então contribuindo. Palmeiras também, o futebol que deixa a desejar, vai contribuindo com o Inter, né? Como tínhamos falado no outro podcast, que o Coudé, ele não caiu do céu do Inter. Ele fez bons trabalhos na Argentina e tá demonstrando nesse início de brasileiro, né? Que se não for campeão, pelo menos vai dar bastante trabalho, né? E tenho certeza também que o time como o Inter, que já tem muitos anos que ganhou o brasileiro, apesar de eu achar que eles querem com certeza ganhar o campeonato, mas talvez o plano do time é participar da Libertadores para o ano que vem, montar um time mais forte e assim conseguir ganhar o brasileiro, que faz muita falta, né, para um time tão grande em números anos sem
a gente tem aí pelo menos esse assim, campeonato dos jejuns, né? Acho que Grêmio Internacional dos ditos todos, né? São os que estão, acho que Internacional e Atlético, né? Que são os que estão mais dando 70 aí, que o Internacional foi campeão.
Os anos 70 que não ganham nada. Aí o que eu acredito, as fichas devem ser apostadas no Flamengo, pelo que foi demonstrado no ano passado. O Inter tá na dele. Vou acumular o máximo que eu puder. E se chegar ali dezembro, se eu tiver nas cabeças ainda.
Com certeza.
Por que não, né?
E vamos...
Acho que vai é isso. Vai depender mais do futebol praticado pelos favoritos, Palmeiras, Flamengo, do que o time do Inter propriamente dito. Eles que vão ditar o time do Inter, na verdade, né?
E comentando assim sobre o que eu acho do Internacional, é que botar a lenha na fogueira. Eu acho que o Inter sim é um dos favoritos ao título. Mas quando eu boto o favorito ao título, eu abro um leque. Eu não boto só como o favorito ao título, mas um dos, que nem o Grêmio, que nem o Atlético, que nem o Flamengo, que nem o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras por questão de elenco, e Inter e Grêmio, porque tem um time que já está bem treinado, o Grêmio principalmente, é um time que está bem treinado, o Internacional tem bons nomes. Então, lógico, o campeonato é longo e tudo mais, mas eu vejo sim como um time que vai brigar pelo título, sim senhor.
Pra gente finalizar no podcast, temos aí uns 5 minutinhos aí pra gente finalizar. Vamos falar do assunto do momento aí, que Léo aí tá atento aí ao Twitter, às redes sociais, acompanhando toda hora. Hoje ele tava lá em Barcelona, lá esperando o Messi aparecer. Lives ao... E nada de Messi. Cadê Messi? Já pegou a passagem pra Mancha?
Rapaz, tudo indica que sim, viu? Quem diria? Depois de tanto tempo, né? Ele que já teve inúmeros outros anos pra sair. Parece que dessa vez vai concretizar. Lionel Messi fora de Barcelona vai ser algo que todo mundo vai ficar incrédulo. Alguns querem, outros não. Muitos criticam o fato dele nunca ter jogado em outro clube, mas parece que dessa vez a coisa vai acontecer. Eu tô aí, né? Como você falou, tô ligado aqui no Twitter, que é que é onde saem as coisas primeiro, mundo deportivo, esporte da Catalunha, tô lendo tudo, acompanhando notícias sobre esse acontecimento, que é um jogador que eu tenho bastante apreço. E o Barcelona é o time que eu, digamos, eu escolhi para torcer na Europa. Mas não que eu não seja City desde o tempo de Mika Richards, né?
O que vai estar passando do City agora, mano?
Que Premier League vai ser essa?
Não que eu não seja
City. A melhor de todos os tempos.
Nem que eu não seja City desde o tempo de Elano, Robinho e Jô no City. Eu sou City desde esse tempo, irmão. E aí?
Essa Premier League vai ser a melhor de todos os tempos, hein?
Aí já vi, né?
Rapaz, que coisa triste pro um torcedor do United e do Arsenal essa Premier League, viu, bicho?
Até os torcedores do Liverpool vão torcer pro Messi, velho.
Você vê o Manchester City trazendo o Messi, você vê o Liverpool, o atual, tirando agora, né, o Bayern, o atual campeão inglês, melhor dizendo, né? Atual campeão inglês. Aí o cara torce pro Arsenal, pensa em quê? Aí o cara torce pro United, pensa em quê?
Não, sou campeão.
Oh, peraí, Ayrton, peraí. Muito menos, quase nada. Peraí, me ajuda.
Eu vou dizer a você que o pupilo de Guardiola correto tá no Arsenal. O Flamengo pegou o pupilo errado.
Foi. O porra do Domenech não aprendeu nada, rapaz. Tu é doido?
O pupilo... E Alba vai ficar.
Pelo visto.
Alba vai ficar. Já roda aí que a Alba Meyang já tá com o contrato renovado. Só falta anunciar e a Alba Meyang vai ficar no Arsenal pra temporada. Vamos ver.
Aguardemos essa Premier League com muita ansiosidade, como diz o outro.
Expectativa. Arsenal em terceiro. Realidade. Arsenal em oitavo.
E o que será de La Liga, hein? Campeonato que Léo mais gosta na Europa.
Pois é, cara, vai ser complicado pra reestruturação da liga, né? Porque já perdeu o Cristiano Ronaldo, de certa forma, as pessoas que gostam dele e gostam do Real Madrid já deixam de acompanhar. E agora, meu amigo, o Barcelona, que meio que... Não, todos os olhos estão em Messi agora. E o Barcelona sem Messi, acabou a liga. Zero atrativo, pra falar a verdade. Real Madrid, você vê que esse ano muita dificuldade, futebolisticamente falando. Teve muita dificuldade sem Cristiano. E o Barcelona tende a sofrer bastante.
Tá sofrendo com ele, hein? Tá sofrendo com ele, imagina sem.
Imagina sem. Vai ter que se reinventar a liga aí, sei lá. Vai ter que investir muito em o marketing que a Premier League tem. Vai ter que ser voltado todinho pra La Liga, pra ver se vai ter uma vida.
É um novo recomeço, né? A La Liga, eu acho que...
Griezmann será o novo cara da La Liga. Griezmann.
O Messi for pra Premier League é muito bom pra gente, que gosta do bom futebol. O melhor futebol da Premier League. Seria muito bom se a gente pudesse ter uma disputa Liverpool, Manchester City, Chelsea, eventualmente o Arsenal. Se pudesse ter um campeonato assim muito bem disputado, seria muito interessante. E para a Premier League seria bom, por conta de iria vir muito mais dinheiro para os clubes. A tendência seria de o número de espectadores aumentar e seria uma pauta para um outro programa, a gente se concretizar essa transferência, se a gente discutisse a chegada do Messi muda o patamar de piada do Manchester City em nível europeu, né? Se a gente pode discutir isso, porque o Manchester City tenta chegar na Liga dos Campeões, não chega nem na semifinal. Foi diferente do PSG que conseguiu chegar, né? Que também era uma piada. Será que vai mudar o patamar do Manchester City, né? A gente pode discutir posteriormente. Mas eu acho que seria muito bom. E se os amigos quiserem me presentear com a camisa do Messi, eu aceito, viu? Mesmo torcendo pro Liverpool. Eu aceito, porque o Messi é foda. O Messi Guardiola, né? Essa dupla aí é complicado, né? De segurar, né? Tô curioso. Seria bom a gente ver.
Vamos ver. Eu acho que a gente tem que ter um podcast especial mesmo de Premier League, porque, assim, não só pela questão de se Messi for mesmo para o Manchester City, mas por tudo que a Premier League é, né? Assim, os campeonatos disparados. Eu sei que o Léo gosta muito da La Liga, mas Pedrinho gosta de acompanhar o Cálcio pela Juventus, mas... acho que a Premier League, em termos de atratividade de jogo, por mais também de eu gostar muito do futebol espanhol, principalmente dos intermediários, Sevilha, O Real Sociedad também eu gosto de acompanhar esse time, mas acho que o campeonato Premier League, em termos de qualidade técnica, é absurdo.
É o melhor campeonato, não tem comparação, não.
Você assiste Everton e Wolverhampton e você não desgruda na televisão, porque o jogo é bom. Então acho que é interessante depois a gente deixar uma semaninha para falar de Premier League, deixar o brasileiro de lado e conversar sobre a Premier League, que vale a pena.
Eu brinco com os colegas meus que a Premier League é o melhor campeonato que tem se você não torcer para nenhum. Não, é sério, sem resenha. Porque, por exemplo, você torcendo na La Liga, você tem que assistir torcendo ou pro Barcelona ou pro Real Madrid. No Cautio, você tem que torcer ou pra Juventus ou pra Inter, né? Hoje que chega mais perto, já foi o Roma. É, você tem que torcer pra um desses. Mas pra você assistir um jogo sem torcer pra nenhum lado, a Premier League é o melhor. Que nem a Ayrton falou. Você assiste um Wolverhampton e Everton e é um jogo do caralho. Sem você torcer pra nenhum lado. É isso que eu tô dizendo.
E a Premier League quer lascar com o meu Liverpool. Leeds, depois Chelsea, depois Arsenal nas três primeiras rodadas.
Aí chora. Aí, isso é um chororô.
Nos dois ninguém últimos campeonatos, 97 pontos e 99. Vamos ver nessa temporada, né? Quantos os pontos serão, né?
Caramba, o Caba tá chorando antes de começar, velho. Putz, para com isso.
Diga aí. Olha as pontuações que ele citou. 97, 99 pontos e o cara tá chorando.
Esse ano, o Klopp cai e vão contratar Domenech.
Vamos finalizar? É. 50 minutinhos aí, eu acho, do podcast. Já passamos a... Já estamos nos acréscimos dos árbitros, já que no futebol brasileiro a gente dá 11, dá 12, dá acréscimo, dá 9. Então estamos nos acréscimos ainda, seguindo a normalidade. Beleza?
Beleza.
Valeu.
Beleza. Valeu, Adil. Até a próxima.
Valeu, galera. Obrigado pela paciência. Coloquem na velocidade de 1.75 e no instante escuto. E agradecendo os amigos. Sigam nas redes sociais. E a Premier League vem aí com Lionel Messi e... E só lembrando, né? Ainda estou remoendo aquela história. Lionel Gamalho, atacante do CRB, não perderia aquele gol que Neymar e Mbappé perderam. Tchau. Viu?
É o Ibra do Nordeste, Falou, Pedrinho.
Sigam a gente nas redes sociais, não esqueçam disso. Isso é muito importante pra gente. Valeu, galera. Ah, e sim, vá, eu te amo. Tchau.
Sim, antes de me despedir, Léo, Pedrinho, vamos fazer aquele lá, Série B. Cuiabá, líder da Série B, viu?
Tamo junto, só jogão, tamo colado. Futebol raiz.
Valeu, Léo, até a próxima.
Valeu, galera, boa noite. Obrigado por todos que nos acompanham aí. E nos ajudem aí. Ouçam mais vezes, e se possível, compartilhem.
É isso aí, galera. Curtam lá, arroba PodBandicuia, podcast Bandicuia no Facebook, no Twitter também, arroba PodBandicuia. Vamos voltando aí às normalidades do podcast semanal e também nas redes sociais, vocês podem nos acompanhar, tá certo? Então, aquele abraço, até a próxima. Valeu!